vereadores do PSD na Câmara da Guarda deixaram uma sugestão à maioria que governa o município para que seja feita uma candidatura da Guarda à capital portuguesa da cultura em 2028. A ULS da Guarda reforçou o serviço de cardiologia com a contratação de um novo especialista. A CERSIG está a investir 3 milhões de euros numa nova unidade de cuidados continuados na Guarda.
Informação com Pedro Paula.
A ULS da Guarda reforçou o serviço de cardiologia com a contratação de um novo especialista. A Unidade Local de Saúde anunciou a integração do médico Almir Fontes, especialista em cardiologia e professor universitário. Segundo o diretor clínico para os cuidados de saúde hospitalares, Nuno Sousa, o cardiologista iniciou funções com um contrato sem termo de 20 horas semanais. O foco inicial da sua atividade será o regime de ambulatório, consultas externas e exames, visando mitigar a lista de espera que já tem vindo a diminuir no último ano.
A contratação a meio tempo, 20 horas, do Dr. Almir Fontes, médico cardiologista, que vai ajudar a mitigar e a facilitar o acesso à consulta de cardiologia e alguns exames do foro da cardiologia. Ele começou a trabalhar já esta semana, tendo já iniciado as consultas e, portanto, estando a ajudar a mitigar a lista de espera, que era elevada. Mas que também no último ano, fruto também de mais consultas externas que têm sido feitas até por outro clínico que está contratado em prestação de serviço, a verdade é que nós melhorámos imenso na lista de espera.
Com esta integração, o quadro da ULS da Guarda passa a contar com 3 médicos cardiologistas e ainda com o apoio de mais um em regime de prestação de serviços.
O Dr. Almir Fontes fez um contrato sem termo com a ULS da Guarda. Ele pediu foi um horário reduzido, um horário de 20 horas. Com o Dr. Almir Fontes, são 3 médicos cardiologistas do quadro, mas o Dr. Almir com horário reduzido, e temos um médico prestador de serviço, que é o Dr. Luís Abreu.
O diretor clínico sublinhou que o seguimento dos doentes nesta área é assegurado através de trabalho em rede, com o apoio dos serviços de medicina intensiva ou medicina interna, ou, se necessário, através do acompanhamento para outras instituições. Nuno Sousa revelou também que decorrem negociações para que o novo clínico possa futuramente transitar para um contrato de 40 horas, o que permitiria um reforço ainda maior, inclusive no serviço de urgência.
Eu estou em negociações com este clínico a ver se é possível que ele mude o contrato para um contrato de 40 horas, mas enquanto estiver com um contrato de 20 horas, ele não poderá fazer muitas horas no serviço de urgência. Do ponto de vista de gestão do serviço, ele será mais útil no regime que nós dizemos de ambulatório, portanto, nos doentes que vêm de fora. Todo o hospital está organizado, e este e todos, para se trabalhar em rede. E não é por não haver um médico cardiologista escalado que os doentes da cardiologia não tenham seguimento. Têm que, muitas vezes, é ser acompanhados para fora. Muitas vezes eles têm resposta dentro da própria instituição, uma vez que podem ficar transitoriamente, por exemplo, no serviço de medicina intensiva, o que acontece muitas vezes, ou podem ficar noutra enfermaria, como por exemplo no serviço de medicina interna, com o apoio da cardiologia.
Paralelamente, a instituição prepara-se para expandir a sua oferta assistencial na área da cardiologia com a criação de uma consulta específica para doentes oncológicos.
A ponderar avançar até numa consulta específica para os nossos doentes da oncologia, uma vez que existem vários medicamentos usados na quimioterapia que podem ter atingimento cardíaco, e vamos também enverdar por essa área, dando mais apoio aos nossos doentes cá da oncologia.
Nuno Sousa acrescentou ainda que a ULS está a descentralizar a realização de exames através de um projeto com os cuidados de saúde primários. Esta medida visa facilitar o acesso às populações com maiores dificuldades de mobilidade e reforçar a proximidade dos cuidados. Reforçou o diretor clínico.
O número de exames que o LS da Guarda está a fazer está a aumentar consideravelmente com o projeto que temos com os cuidados de saúde primários, e neste momento temos técnicos de cardiopneumologia a fazer exames nos centros de saúde e que depois sim são relatados pelos nossos clínicos, estando neste momento a ser feitos no âmbito da cardiologia holters e mapas no âmbito dos cuidados de saúde primários, o que é mais um apoio à nossa população, principalmente aos cuidados de saúde primários e às populações que têm mais dificuldades de mobilidade.
A ULS da Guarda reforçou o serviço de cardiologia com a contratação de um novo especialista. A Sercig está a investir 3 milhões de euros numa nova unidade de cuidados continuados na Guarda. Trata-se de um projeto que visa dar resposta à carência de infraestruturas de saúde intermédias na região. Em declarações à Rádio F, o diretor-geral da instituição, Ricardo Antunes, referiu que esta nova unidade foi concebida como um espaço de cuidado intermédio de reabilitação, focado sobretudo nas áreas física e motora. O objetivo principal é acolher utentes que, embora já não necessitem de cuidados hospitalares agudos, ainda não reúnem condições para regressar às suas casas, com um papel crucial na libertação de camas dos hospitais públicos.
Esta resposta a uma unidade de cuidados continuados vai dar resposta a qualquer pessoa que esteja numa situação em ambiente hospitalar, que já não reúna condições de, se calhar, de uma necessidade de estar em ambiente hospitalar, mas que também não reúna condições de ir para casa, não é? De estar em casa. É um cuidado intermédio de reabilitação, não há nenhuma patologia específica, qualquer área, reabilitação, física, motora, qualquer área que possa ser. Será ali uma unidade intermédia e que vai acabar também por libertar as camas do Hospital Público do Serviço Nacional de Saúde.
Ricardo Antunes revelou que a obra já se encontra com cerca de 50% da execução concluída, tendo como meta a finalização dos trabalhos em agosto. O projeto representa um investimento total de aproximadamente 3 milhões de euros. Destes, 1,5 são financiados pelo PRR. O restante valor é suportado por capitais próprios da cooperativa.
Esta obra está numa fase já bastante avançada, estamos aí na cerca de 50% da execução da obra. Isto foi uma candidatura que a Sercig fez ao PRR, não é? Estamos numa tentativa de correr contra o tempo para ver se conseguimos concluir a obra até agosto. Andamos a falar neste momento de um investimento total na casa dos 3 milhões de euros, sendo que cerca de 1,5 milhão é do PRR. O restante 1,5 milhão é capitais próprios da cooperativa. Claro que nós metemos no projeto com consciência e capacidade para executar, não é? Mas é claro que, estando a falar de um projeto de interesse comunitário, seria, se calhar, interessante haver o tipo de apoios. Não digo que não.
A futura unidade funcionará em estreita parceria com o SNS. Ricardo Antunes esclarece que a Sercig não selecionará os utentes. O encaminhamento será feito pelo Serviço Nacional de Saúde. A unidade abrirá com uma capacidade inicial de 30 camas, mas a instituição já prevê um futuro alargamento da resposta, dada a grande carência detectada tanto no Conselho como no Distrito da Guarda.
Estamos a falar de uma unidade que acaba por ser aqui uma continuidade do Serviço Nacional de Saúde, ok? Não vai ser a Sercig que vai decidir quais é que são os utentes que vão ser encaminhados, sequer, não é? Acaba por ser aqui quase um ramo do Serviço Nacional de Saúde, mas que é entregue a uma entidade privada, neste caso uma cooperativa de solidariedade social, sem fins lucrativos, não é? E que vai acabar por dar esta resposta, vai substituir neste momento, nesta situação, ao Serviço Nacional de Saúde, mas sempre num trabalho em parceria. Até porque, no nosso entendimento, isto será uma fase inicial, estamos a falar de 30 camas, mas o nosso objetivo é depois que haja um alargamento da resposta. Até porque estamos a falar de uma resposta que, neste momento, é de grande carência no nosso distrito e principalmente no nosso concelho.
A decisão de avançar com esta candidatura ao PRR baseou-se no conhecimento de que existiam verbas específicas destinadas à Guarda e Covilhã. Ricardo Antunes reforça que a Sercig está preparada para este novo desafio, uma vez que já possui uma equipa multidisciplinar e terapeutas experientes, o que garante capacidade técnica necessária para a exploração desta nova unidade de cuidados continuados.
Estamos a tentar trazer novas respostas para a comunidade, sempre a pensar na comunidade onde estamos inseridos, neste caso na Guarda, não é? Tendo nós conhecimento que é uma carência que existe de unidades de cuidados continuados, a quando da abertura deste aviso do PRR, fizemos uma análise, vimos que havia uma verba destinada só à Guarda, ao Conselho da Guarda ou ao Covilhã, e decidimos efetuar uma candidatura. Até porque nós já temos um know-how, temos terapeutas, temos o quadro de pessoal multidisciplinar, temos uma série de experiência de retaguarda que nos vai permitir fazer a exploração desta unidade já com algum conhecimento e com alguma capacidade.
A CERCIG está a investir 3 milhões de euros numa nova unidade de cuidados continuados na Guarda. Os vereadores do PSD na Câmara da Guarda deixaram a sugestão à maioria que governa o município para que seja feita uma candidatura da Guarda à Capital Portuguesa da Cultura em 2028. Curiosamente, o comentador da Rádio F, Armando Reis, já tinha no início deste mês falado nesta possibilidade e nesta sugestão durante a edição do radiograma. Entretanto, na reunião do Executivo da passada semana, a vereadora do PSD, Alexandra Isidro, referiu que as candidaturas podem ser feitas até ao final do mês de setembro e que o município poderia aproveitar parte da candidatura que foi feita à Capital Europeia da Cultura para formalizar uma nova, desta vez, a nível nacional.
A Guarda tem todas as condições para ter uma candidatura bem sucedida nesta iniciativa, porque nós já tivemos um processo na Capital Europeia da Cultura, já tivemos uma candidatura, entendemos que há todo um debate desta candidatura, do processo de trabalho, das atividades que foram feitas, de tudo aquilo que de bom ficou do processo de candidatura da Capital Europeia da Cultura e que, por exemplo, nomeadamente muitas dinâmicas estruturantes, projetos colaborativos, de que são exemplo, por exemplo, a Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa, entre muitos outros, e entendemos que deve agora ser retomado parte deste processo, ou seja, aquilo que de bom ficou da candidatura à Capital Europeia da Cultura, nomeadamente todo o processo colaborativo que foi iniciado com municípios, agentes culturais, associações, comunidades locais, instituições de ensino e de facto aquela ideia de uma candidatura a uma escola regional e transfronteiriça.
A vereadora destacou também os equipamentos culturais que a Guarda possui, referindo ainda à importância do plano estratégico municipal.
Tendo esse percurso sido feito ao longo destes anos, entendemos que a Guarda tem condições para apresentar uma candidatura à Capital Portuguesa da Cultura. Com o Teatro Municipal da Guarda, a Biblioteca, o Museu, o Centro de Estudos Ibéricos, são verdadeiras âncoras da programação e da criação artística. A candidatura também deveria valorizar o património natural, o património material imaterial do Conselho da Guarda, enquanto elemento diferenciador da nossa identidade cultural, a revitalização e valorização do centro histórico. Apostar também, dissemos isso na nossa proposta, na dimensão participativa e comunitária, uma vez que a cultura é um instrumento de inclusão também e cidadania. Entendemos que também temos um instrumento muito importante, que resultou também do processo de candidatura da Guarda 2027 e que é o Plano Estratégico Municipal Cultura Guarda 2030. E, portanto, entendemos que é uma candidatura que pode ser credível e estruturada e com fortes hipóteses de ser bem-sucedida.
Na resposta, o Presidente da Câmara da Guarda referiu que os técnicos da autarquia estão a analisar uma possível candidatura. Sérgio Costa, no entanto, refere que não vão ser cometidos os mesmos erros que se verificaram a quando da candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura.
Seja bem-vindo o PSD à realidade das coisas. Nós não queremos é que qualquer candidatura, eu percebo, todos nós estamos imbuídos no mesmo espírito, a portaria que regulamenta essa candidatura foi publicada no dia 22 de Abril. Como podem imaginar, os serviços técnicos do município estão a analisar tudo isso com cabeça tronco e membros, para não acontecer a pouca vergonha que aconteceu com a candidatura à Capital Europeia da Cultura na Guarda, onde se gastou quase 1 milhão de euros e no final, tal como a senhora vereadora do PSD esteve presente comigo à época no Centro Cultural de Belém, com o júri internacional, e fomos claramente envergonhados com aquilo que foram as declarações do júri perante a candidatura que a Guarda à altura apresentou. Não contem com isso, connosco para isso. Os serviços estão a analisar, naturalmente. Aliás, há um conjunto de coisas que nós temos vindo a fazer. Isto da capital, isto da candidatura a Património Mundial da Unesco, entre outras, tudo isto entronca na mesma estratégia. E, portanto, estamos a analisar e a seu tempo nós falaremos sobre tudo isso.
Os vereadores do PSD na Câmara da Guarda deixaram a sugestão à maioria que governa o município para que seja feita uma candidatura da Guarda à capital portuguesa da cultura em 2028.